A gente vai falar sobre a chamada de capital em fundos imobiliários. O que é chamada de capital? Chamada de capital é a situação onde um fundo, uma cooperativa ou uma empresa, enfim, uma organização, solicita ao cotista, acionista ou cooperado um aporte de valores que podem ou não retornar no futuro. Então é onde existe uma estrutura montada onde a empresa ou, enfim, aquela organização, ela pode pedir a quem faz parte dela dinheiro, ela pode solicitar o aporte obrigatório da pessoa. E a pessoa não pode dizer, ah, não vou aportar. Entenderam? Não é igual a chamada de capital para operação de mercado futuro, não é dessa chamada de capital que a gente está falando, de mercado de commodities, de dólar, mini índice, nada disso. Não estamos falando dessa chamada de capital. É uma situação bem específica, onde a organização pode falar para aquele cotista, para aquele acionista, olha, eu preciso do seu dinheiro porque eu estou devendo, que eu estou numa determinada situação X ou Y e você tem que me dar porque você faz parte disso, pronto, acabou. Então, será que isso pode acontecer em fundos imobiliários? E por que que as pessoas têm essa dúvida, vivem discutindo isso? Eu vou mostrar para você. É possível? E em quais casos? Vou mostrar para vocês o que que a CVM falou. Não era o meu pensamento. A princípio, pessoal, temos a Lei 8668, que diz o seguinte. O titular das cotas do fundo de investimento imobiliário não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis em empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo. Ou seja, você não pode morar no seu fundo imobiliário, você não pode pegar uma sala do fundo imobiliário e montar seu escritório lá, você não pode fazer nada disso. Mesmo que você seja um cotista que detém 30, 40% das cotas, você não pode fazer isso. Você vai ter que remunerar o fundo se quiser usar os imóveis, vai ter que fazer um contrato de aluguel e tudo mais. Outro ponto que tem aqui, que é o principal nesse caso, não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou da administradora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor integral das cotas subscritas. Então, a interpretação pelo artigo 13 é: eu só tenho obrigação de pagar as cotas que eu subscrevi, né? Como eu expliquei a subscrição agora por coincidência, é naquela situação, subscrevi as cotas, tenho obrigação de pagar. Mas aí veio a ICVM 555, que fala de fundos de investimento em geral. Ela fala o seguinte: os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, e aí não é necessariamente fundo de investimento imobiliário, é fundo de investimento em geral, que essa ICVM é para todos os fundos de investimento, sem prejuízo da responsabilidade do administrador e do gestor em caso de inobservância da política de investimento ou dos limites de concentração previstos no regulamento e nesta instrução. Então é o seguinte, olha, o cotista pode responder pelo patrimônio líquido negativo, contudo, se for o administrador que aprontou, o gestor que fizeram alguma coisa errada, eles vão ser responsabilizados. Se, por exemplo, no caso de um fundo multimercado aí que ele tem a possibilidade, né, um hedge fund, que ele tem a possibilidade de se alavancar em até 10% ali da capacidade do fundo. Aí ele se alavanca em 30% e fica devendo mais do que o patrimônio total, o cotista é chamado a aportar. Isso já aconteceu no Brasil com fundos milionários. Um fundo, agora eu não me lembro o nome, eu vou pesquisar para vocês, mas que a entrada mínima era R$1 milhão, para vocês terem uma ideia. Para o cara entrar nesse fundo, tinha que colocar R$1 milhão. E aí muita gente colocou, né? O pessoal rico e tal, o fundo, o gestor era respeitado, trazia retornos expressivos, e o gestor, num descuido, numa operação errada, perdeu todo o patrimônio do fundo e ficou negativo. Cada um dos cotistas teve que aportar algo em torno de 100 mil. Eles foram chamados a aportar. E não tinha opção. Se você não aportasse, você ia ser responsabilizado, você seria executado, enfim, iria ser acionado na justiça. Então, é isso que essa ICVM fala. E aí eu perguntei, o que eu perguntei para a CVM? Eu perguntei em maio o seguinte: boa tarde, vejo uma divergência na interpretação da Lei 8668 de 93 em relação à responsabilidade do cotista de fundos de investimento imobiliário. Alguns educadores sugerem que o investidor não pode ser chamado a aportar capital no FII. Outros entendem que a integralização de cotas pode ser compulsória em uma situação onde o fundo não consiga arcar com suas despesas. Qual o posicionamento da CVM em relação ao assunto? O investidor pode ser obrigado a injetar capital no fundo para que ele arque com as despesas? Muito obrigado. Ou seja, eu fiz uma pergunta bem ampla, falando, olha, tem como o investidor ser chamado a aportar? E aí eles responderam o seguinte: a divisão de fundos listados de participações de LIP, aí eles colocaram aqui o telefone para vocês, se vocês quiserem entrar em contato, inclusive, informa que o caput do artigo 15 da instrução CVM 555 estabelece que, e aí é aquele que eu falei, os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo. E eles até grifaram isso daqui. Ou seja, eles colocaram em caixa alta. Eu estou passando exatamente a maneira como eles colocaram. Só tirei aquele cabeçalho de obrigado, aquelas coisas todas que eles põem de apresentação. Exatamente, transcrevi aqui, não cortei, não editei, não modifiquei. Então eles falam o quê? Os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo. Todas as instruções da CVM estão disponibilizadas no nosso site, tudo mais, aqui ele fala aqui o padrão. Então tem aqui inclusive um e-mail, mas eu recomendo que se vocês quiserem perguntar de novo à CVM, perguntem pelo site da CVM, que tem a possibilidade de você abrir um protocolo onde você põe a sua dúvida. Foi o que eu fiz. Porque fica registrado, fica um número de protocolo. Eles provavelmente vão responder mais rápido agora, provavelmente teve que fazer uma pesquisa para responder. Daqui em diante deve ser a resposta padrão. E vejam o seguinte, o que eu concluí, talvez vocês concluam algo diferente, é até legal que vocês podem colocar aqui. Pela resposta da CVM, conclui-se a princípio que a única situação onde é possível a chamada de capital é no caso de passiva descoberta, ou PL, né, patrimônio líquido negativo. E aí tem essa situação, mas e se o caixa estiver zerado, mas o PL for positivo? Ou seja, tenho um imóvel, mas não tenho dinheiro para arcar com as despesas do imóvel. Na pergunta aqui, vejam o que eu coloquei. O investidor pode ser obrigado a injetar capital no fundo para que arque com as despesas? E eles responderam só isso daqui. Então, eu entendo, num primeiro momento, que não. Mas eles não falaram diretamente, não. Então, eu perguntei de novo só sobre essa situação do fundo que tem um imóvel, mas todo o dinheiro do fundo acabou. Os imóveis estão todos vagos, ele tem que pagar condomínio, despesas, IPTU, ele pode pedir o dinheiro? Eu entendo, pela resposta atual da CVM, que não. Mesmo assim, eu perguntei para ficar ainda mais claro. Quando tiver a resposta, eu vou trazer. Mas o que é a situação de PL negativo, de passiva descoberta? Vamos colocar um exemplo aqui bem trágico, né? Você tem lá, vamos colocar um fundo monoimóvel, o Deuan, né? O Deuan é um fundo AAA, um imóvel espetacular e tudo mais. Vamos colocar que esse imóvel, por algum motivo, explodiu. E além dele se destruir e acarretar problema para pessoas e tudo mais, ele destruiu um imóvel de um lado e um imóvel do outro. E o seguro dele, que esses imóveis todos são segurados, não foi capaz de pagar toda aquela despesa. Ou seja, um fundo monoimóvel, onde acontece uma tragédia inacreditável, e o seguro não cobre toda aquela tragédia. Então, mesmo vendendo aquele terreno, mesmo recebendo o seguro, o fundo não teria como arcar com todo aquele prejuízo. Nesse caso específico, ele poderia pedir aos cotistas, né? Pedir no sentido gentil, mas ele poderia entrar na CVM com pedido e, ó, os cotistas vão ter que aportar X porque aconteceu o PL negativo. Com certeza a CVM iria intervir, não seria algo de acontecer. Mas é essa a resposta que a gente tem. E eu não me envergonho em dizer que a minha interpretação era o contrário disso antes de receber essa resposta. Até conversei com o Nod, vocês conhecem, cara que eu gosto pra caramba, um amigo nosso. Comecei, Nod, o que você acha disso? Ele falou, olha, eu acho que pode ser chamado. Nod colocou essa situação, eu acho que pode sim. E eu falei, não, eu acho que não. Eu acho que a lei está acima da instrução CVM, então como a lei diz isso daqui, a lei 8668 diz que não responde, não pode solicitar. Mas a CVM deixou claro, você pode concordar ou não, mas o que vale na hora de uma situação extrema acontecer é o entendimento da CVM. Não é o meu, não é o seu, não é o de nenhum outro mercado financeiro, não é de nenhum outro gestor, enfim. O que vale é o que a CVM interpreta. E a CVM interpreta desta forma. É uma situação extrema, até hoje nunca aconteceu, mas agora a gente tem essa resposta. Eu entendo que pela minha pergunta, eu já deixei claro que não poderia, eu incluí aqui essa situação de sem despesas e eles responderam isso. Então, acho que essa é a única situação. Mas eu perguntei a outra, vamos ver se eles vão responder, quanto tempo vai levar. Em geral, a CVM responde bem rápido a todas as dúvidas, as questões. Eles são uma autarquia que funciona muito bem, é importante falar isso, porque a gente vê reclamações constantes, né? A INSS é uma autarquia, o pessoal reclama que não, aposentadoria está levando muito tempo para sair, isso, aquilo. Vários outros órgãos públicos, o pessoal fala mal do atendimento. Mas na CVM, eu pelo menos sempre fui muito bem atendido. Sempre responderam para a gente de maneira clara. Enfim, sempre tive respostas quando perguntei alguma coisa. Então isso é uma situação muito única, muito especial, onde o PL poderia ser negativo. A gente tem que usar a imaginação para pensar em outras, eu não consigo imaginar nenhuma outra sem ser uma espécie de picaretagem do gestor, mas picaretagem do gestor ou administrador está previsto lá que ele vai ser responsabilizado, então não necessariamente vai ter a chamada para você. Falando um pouco para você sobre indicadores, né? Uma métrica que o pessoal gosta muito de usar é o yield, né? Ou current yield, E eu decidi fazer uma série falando de diversos indicadores, explicando o que são e qual o lado forte e fraco deles. Então, vou começar com esse indicador. Esse indicador, pessoal, é o rendimento mensal ou anual do fundo dividido pelo valor da cota. Vamos supor, eu tenho um fundo que a cota custa R$100 e esse fundo distribui 60 centavos por cota, ele tem um yield de 0,6%. Hoje, a média, né, se você pegar todos os fundos listados e fizer uma média do yield deles, vai dar 0,70%. A moda, se você for pegar a moda, o que é a moda? É aquele valor que mais se repete. Vai ser o 0,60 em arredondamento, ou seja, vai ser 0,59, 0,61, 0,598, 0,607, enfim. Vai ser basicamente o 0,60, é o que mais aparece. E a mediana, ou seja, se você colocar todos os fundos imobiliários numa fila, do menor para o maior yield, ou do maior para o menor yield, quem vai estar no meio dessa fila? Vai ser o 0,61%. Como que usa esse indicador, Fernanda? Ah, Fernanda, eu faço o seguinte, eu ponho numa lista, o que tiver maior eu vou lá e compro. Isso é inteligente? Não. Por quê? Normalmente, fundos que estão com yield muito alto, às vezes de 1, 2, 3%, eles estão escondendo ali um problema, né? Eles estão fazendo uma amortização, às vezes não é escondendo, o problema está claro. Mas se você comprou sem ler ali os relatórios, sem avaliar, você vai cair numa arapuca. Então, você não pode comprar simplesmente pegar e escolher o fundo com maior yield. Isso acontecia muito no período de 2012, quando esse mercado de fundos imobiliários começou a se aquecer. O pessoal cometia muitos erros de comprar fundo por yield. Até eu fiz isso no início, lá em 2011, 2012, quando eu comecei a comprar, cheguei a fazer isso. Então, a gente não deve comprar um FII com base no seu current yield. A gente deve comprar com base nos fundamentos. E principalmente, quando está muito acima ou muito abaixo, a gente deve investigar melhor para entender o porquê. Se você não entendeu o porquê, tem um fundo que está pagando 0,3, Fernando. Ele tem uma qualidade melhor? Pô, está pagando 0,3. Será que tem uma situação aí de um aluguel que vai aumentar muito ou alguma coisa específica? Ou estava com uma vacância alta e assinou um contrato e aí o mercado já percebeu que está numa carência, alguma coisa? Você tem que avaliar isso. Se está com um yield muito pequeno ou com um yield muito grande, acende um alerta. Não significa que quando está dentro aqui da média, da moda, da mediana, você não precisa estudar nada, é só comprar e meter o pau. Não é assim. Você precisa estudar de todo jeito. Você viu? Ah, está dentro ali da média, Fernando. Então, mesmo assim, lê pelo menos os 6 últimos relatórios gerenciais. De preferência, os 12 últimos. Eu acho legal que a Rio Bravo, por exemplo, ela coloca no final do relatório gerencial dela isso. Antes de tomar a decisão de investimento, leia pelo menos os 12 últimos relatórios gerenciais. Façam isso. A própria gestora está recomendando que você faça. Ok? Muito obrigado, pessoal.